Excelentíssimo senhor presidente, senador Paulo Paim, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. O que me traz à tribuna inicialmente, senador Paim, é para fazer um mini relatório da situação que vi, acompanhei no último sábado, juntamente com o secretário de Justiça e Direitos Humanos do governo do Acre, ex-deputado Nilson Mourão, que também atuou com Vossa Excelência na Câmara dos Deputados, juntamente com o prefeito de Epitaciolândia, André Assen, com a ex-prefeita de Brasiléia, a Leila Galvão, e também juntamente com o presidente da Câmara de Vereadores de Epitaciolândia, o Raimundo Freire, e os vereadores Messias Lopes, a Tereza e o Daniel Dorzila. Nós estivemos juntos na cidade de Epitaciolândia, tivemos uma reunião com familiares das vítimas de agressões ocorridas no presídio Vila Buxi, que fica na cidade de Cobirra, capital do departamento de Pando, que faz fronteiras com as cidades de Epitaciolândia e Brasiléia, no Acre. Neste presídio aconteceu uma rebelião no último dia 13 de fevereiro, que resultou na morte de um detento brasileiro, da cidade de Rio Branco, e também em ferimentos diversos, com golpes de facão e estoque, que causaram ferimentos a outros quatro presidiários. A gente pôde ouvir os relatos dos familiares das vítimas, dos detentos, esposas, irmãs, e também estivemos no hospital da cidade de Cobirra, para ouvir o relato dos detentos que estavam lá sendo medicados sob a guarda boliviana, e eles puderam relatar também a situação. É claro que nós não podemos pegar uma informação com apenas um lado, a gente precisa ouvir todos os lados envolvidos nessa situação para a gente tirar uma conclusão completa. Fomos ao consulado brasileiro em Cobirra e também tivemos uma reunião com o cônsul, senhor Guilherme Barbosa, juntamente com a advogada consular que estava acompanhando o caso, justamente para a gente se inteirar de todas essas situações e a gente poder ter um posicionamento. Porque eu já havia pedido aqui na quinta-feira, através de um requerimento apresentado aqui à mesa diretora do Senado, providências das autoridades diplomáticas brasileiras no sentido de reunir as informações e o que está sendo feito. Porque alguém pode dizer assim: ah, o senador Aníbal está falando isso sobre os presídios. Um presídio de Cobirra, mas não faz uma menção em relação aos presídios do Acre. Senador Paim, eu venho acompanhando a história política do Acre com muita atenção desde que entrei na militância política e sei o quanto que a nossa realidade mudou da água para o vinho nos últimos 14 anos. Eu sei como eram os presídios do Acre e sei que ainda tem muito a ser feito, mas eu sei que existem normas, procedimentos, existe ordem dentro dos presídios. Imagine, senador Paim, um presídio de Cobirra em que existe dois círculos concêntricos, por assim dizer, sendo que um deles é praticamente imaginário e os policiais só atuam na parte de fora. A parte de dentro, aonde estão os detentos, a organização é feita pelos próprios presidiários. As pessoas que estão lá presas, quem tem alguma capacidade de conseguir alguma economia, tem que comprar a sua cela. a cela para aqueles que compram, eles é quem tem a chave. Eles entram, fecham e eles é quem tem o controle da situação. Os demais são expostos ao relento. Então, na realidade, esse problema realmente mexe com a gente, porque é a dignidade da pessoa humana que está sendo atingida para brasileiros e para bolivianos. Mas é claro que a situação dos brasileiros é muito pior, porque num presídio com capacidade para 80 pessoas, estava com mais de 200 pessoas. E entre essas pessoas, 37 brasileiras. 37 brasileiras. Então, a situação é realmente muito preocupante. E a nossa reunião com as autoridades do consulado foi no sentido de que realmente fosse reunidas todas as informações a respeito para um relatório que pudesse chegar às autoridades diplomáticas brasileiras, e amanhã vai estar acontecendo uma audiência pública aqui na Câmara dos Deputados, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Essa audiência pública está sendo chamada pela deputada Perpétua Almeida, e nessa audiência pública será exigida uma posição por parte das autoridades diplomáticas brasileiras também, porque é preciso que essas autoridades façam a devida exigência ao governo boliviano no sentido de dar as garantias devidas aos presos brasileiros que se encontram. Tem penas a cumprir? É claro que eles têm que cumprir essas penas, mas é preciso que lhes seja assegurada a garantia de vida e também a dignidade da pessoa humana. Quero dizer que fui informado há pouco de que houve uma audiência hoje da Justiça boliviana, e nela já foi decidido pela transferência de alguns dos presos para um outro presídio numa outra cidade boliviana, provavelmente para Santa Cruz de la Sierra, e exatamente para proteger a vida desses detentos e também como punição por eles terem participado da rebelião. Mas o fato é que a situação é grave e requer uma atenção especial. E entre os 37 presos, porque brasileiros, é uma mistura de presos do sexo masculino, sexo feminino, e ao mesmo tempo essa total balbúrdia, onde os próprios presos determinam como é que deve ser a ordem dentro do presídio, faz com que o que valha é a lei do mais forte. E exatamente por isso tem que haver uma intervenção das autoridades. Então, estivemos reunidos nos três momentos com os familiares das vítimas, depois estivemos reunidos com a autoridade consular e depois estivemos no presídio. Fizemos uma visita, conseguimos falar com os oficiais em comando, pudemos falar com os presos, encontramos 11 presos numa cela de 3x4, ou seja, num espaço de 12 metros quadrados, 11 presos estavam detidos, isolados dos demais, porque estavam ameaçados de morte. E exatamente por isso, eles estavam ali naquela situação de isolamento. Só que a cadeia toda não oferecia as mínimas condições para nenhum dos presos e nem para os policiais que estavam trabalhando. Porque se os presos estavam em situação delicada, os policiais também estavam. E o que vi de mais grave, que já pedimos também providência por parte da autoridade consular, foi uma mãe brasileira presa por tráfico de drogas, está lá dentro daquele presídio com duas crianças, uma criança de 3 anos e uma outra criança de 13 anos. Isso foi estarrecedor, porque quando a gente pediu explicação da mãe por que aquela criança estava ali, ela disse que estava passando férias. Como é que se pode permitir que num ambiente como esse, uma prisão onde se mistura presos de altíssima periculosidade, tanto brasileiros quanto bolivianos, traficantes, pessoas que oferecem alto risco para a sociedade, num ambiente desse, uma mãe consiga estar com duas filhas, uma de 3 anos e outra de 13 anos. Então, realmente, é uma situação que exige das autoridades uma tomada de providência. E eu tenho certeza que o nosso cônsul na cidade boliviana de Cobija, Dr. Guilherme Barbosa, vai estar, juntamente com a advogada consular, exigindo do Conselho dos Direitos Humanos da Bolívia, que atua lá em Cobija, para que essa situação seja normalizada, porque é inadmissível a permanência de crianças que não têm crime nenhum a pagar para ficarem convivendo junto com perigosos, criminosos, traficantes, numa situação de completo absurdo, podemos dizer assim. Então, essa é a situação, e eu espero que, da audiência pública que vai acontecer amanhã, sob a presidência da deputada Perpétua Almeida, com a presença de parlamentares do Acre, a gente tenha um posicionamento das autoridades nacionais. Mas, senador Paim, fazendo aqui também a minha parte no que diz respeito ao reconhecimento ao governo da presidenta Dilma, ao lançamento do programa hoje pela manhã, um assunto que pretendo me pronunciar sobre ele na sessão de amanhã, mas eu quero dar continuidade aqui ao trabalho que a gente tem feito de levantamento do que é o legado do presidente Lula e do que está sendo o legado da presidenta Dilma. Então, gostaria de retomar hoje o argumento que desenvolvi na última semana, quando afirmei que não tenho dúvida de que o Brasil do presidente Lula e da presidenta Dilma é um Brasil infinitamente melhor do que o Brasil do presidente Fernando Henrique Cardoso. Temos para isso infinitas comparações e muitos exemplos. Ao final da década de 90, as classes A, B e C representavam apenas cerca de metade da população brasileira. O resto era muito pobre ou miserável. Hoje, tais classes representam 84% da população. Assim, a vasta maioria da população brasileira pertence atualmente à chamada classe média. Mesmo que se questione tal classificação, o fato concreto e insofismável é que a qualidade de vida da população brasileira vem mudando da água para o vinho e continua a melhorar. Até o final deste governo, vamos eliminar a miséria no Brasil. Esse é o grande compromisso da nossa presidenta Dilma, que foi reafirmado hoje pela manhã no Palácio do Planalto, quando ela lançou um novo desafio de encontrar os 2.500.000 brasileiros que ainda estão abaixo da linha da pobreza e afirmou que vai intensificar a busca ativa para a identificação dessas pessoas. Ninguém pode negar que ao longo dos governos recentes do PT, mais de 40 milhões de brasileiros deixaram a pobreza e a pobreza extrema. É gente que hoje come, estuda, mora e consome bens antes reservados apenas à antiga classe média. É gente que se tornou efetivamente cidadã. É gente que se permite sonhar por dias ainda melhores para seus filhos. É gente que trocou o sofrimento resignado pela esperança. Ressalte-se que esse é um processo que continua a se desenrolar em meio à grave crise internacional. Nos últimos 2 anos, o Programa Brasil Carinhoso retirou 16,4 milhões de pessoas da extrema pobreza, entre as quais 8 milhões de crianças e adolescentes. Enquanto muitos países hoje concentram renda e cortam gastos sociais, o Brasil, com os governos do PT, continua a apostar no bem-estar de sua população e em políticas anticíclicas para combater os efeitos da crise. O histórico processo de distribuição de renda no Brasil, somado ao grande aumento do emprego e dos rendimentos dos trabalhadores, criou um gigantesco mercado de consumo de massa que foi essencial para o desenvolvimento recente. Em 2002, apenas 1/3 dos domicílios brasileiros possuíam máquina de lavar. Em 2011, mais da metade já tinham esse eletrodoméstico. Em 2002, cerca de 86% dos lares brasileiros possuíam geladeira. Hoje, já são 96%. E o mesmo crescimento se observou em relação a eletrodomésticos em geral, computadores, notebooks e até mesmo automóveis. Na realidade, o volume do comércio varejista brasileiro dobrou de tamanho entre 2002 e 2012. Dobrou de tamanho, senhor presidente, porque houve intervenção consciente do presidente Lula e da presidenta Dilma no sentido de garantir o poder de compra dos trabalhadores, fazendo ter aumento real de salário e garantindo a empregabilidade desses trabalhadores. Trata-se de um resultado fantástico. Isso demonstra que o recente desenvolvimento brasileiro teve na distribuição de renda e na dinamização de seu mercado interno o seu eixo estratégico. Ao contrário de outros países que cresceram baseados essencialmente em exportações, o crescimento brasileiro recente se baseou fundamentalmente no mercado interno. Isso explica nossa notável resistência à pior crise mundial desde a Grande Depressão de 1929, uma crise que já dura mais de 5 anos e que deixou as principais economias do mundo de joelhos. Embora no ano passado o nosso crescimento tenha sido reduzido, nossos fundamentos econômicos são muito sólidos. Temos quase US$ 400 bilhões em reservas internacionais. A relação dívida líquida PIB no Brasil é de apenas 35% e extremamente baixa quando comparada à da maior parte dos países desenvolvidos que ainda lutam para sair da estagnação. E a inflação, que se reduziu no ano passado, está sob estrito controle. Estamos, portanto, senhor presidente, numa situação muito mais sólida e confortável da que tínhamos, por exemplo, na década de 90. Naquela época, nossa economia era extremamente vulnerável e frágil. Qualquer pequena crise periférica nos atingia em cheio, provocando graves ataques especulativos contra nossa moeda e recessões de monta. Naquela década, tivemos de recorrer 3 vezes ao FMI e às suas receitas recessivas que tanto mal causaram ao povo brasileiro. Hoje, somos credores do FMI e podemos nos adaptar à nova conjuntura econômica sem seguir as desastrosas receitas de austeridade e recessão que dificultam que alguns países da União Europeia possam retomar o seu crescimento. Outro fator muito importante, senhor presidente, que distingue a economia atual do Brasil da economia que tínhamos na década de 90, diz respeito à taxa de juros. Naquele interregno, chegamos a ter taxas de juros obscenamente altas que alimentavam um rentismo estéril e parasitário e que colocavam obstáculos aos investimentos produtivos diretos e o desenvolvimento. No entanto, a presidenta Dilma tomou a decisão corajosa de enfrentar esse problema, tão ou mais danoso do que a inflação, e vem conseguindo êxito, senhor presidente. Em 2012, a taxa de juros Selic atingiu 7,25%, patamar mínimo histórico do Brasil. Trata-se de uma realização que acarretará significativas repercussões no médio e no longo prazo. De fato, a redução das nossas taxas de juros a patamares compatíveis com a realidade internacional representa uma mudança paradigmática que terá profundas consequências positivas para a economia brasileira. Porém, há aqueles que preferem defender os interesses contrariados do rentismo parasitário, que beneficiava uma pequena minoria de especuladores, em vez de apoiar a política acertada e consistente de redução de juros que tende a beneficiar toda a população brasileira. Mas os governos do PT não fizeram ou fazem avanços significativos apenas no terreno econômico e social. Também progredimos muito em outras áreas estratégicas. Na área ambiental, por exemplo, foram feitos avanços paradigmáticos. Na já famosa Conferência de Copenhague, em 2009, todos reconheceram o protagonismo do Brasil em assumir voluntariamente metas ambiciosas de redução das emissões de carbono na busca de soluções para o grave problema do aquecimento global. De fato, o nosso país saiu de uma posição defensiva nesse tema e passou a colocar-se na vanguarda da luta ambiental entre os países emergentes. Para isso, contribuiu muito a redução drástica do desmatamento da Amazônia e a liderança internacional do país na geração de energia limpa. Na recente conferência Rio + 20, a liderança brasileira nessa área, tão complexa e sensível, voltou a ser reafirmada, o que evitou o fracasso das negociações. A nova política externa adotada no governo Lula e que tem prosseguimento em suas diretrizes essenciais no governo Dilma Rousseff contribuiu para aumentar nossa participação no comércio mundial e obter vultosos superávites, os quais foram fundamentais na superação da vulnerabilidade externa da nossa economia. As exportações, que em 2002 mal chegavam a 60 bilhões, atualmente situam-se no patamar de 250 bilhões de dólares, com crise e tudo. Entre 1995 e 2002, o superávit comercial acumulado ficou em parcos 8,7 bilhões. Já nos governos do PT, o superávit acumulado já ascende a 310 bilhões. O tão criticado superávit do ano passado, de 19 bilhões, foi mais de duas vezes superior ao de todo o governo do PSDB. Veja só que o tão criticado superávit do ano passado, que foi de 19 bilhões de dólares, foi maior do que todo o período do governo do PSDB. Para se ver o quanto que o Brasil está no rumo certo com o presidente Lula e com a presidenta Dilma. Ademais, a nova política externa fortaleceu e ampliou o Mercosul, criou a União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, e a Comunidade dos Países Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, mudando o patamar da integração da América do Sul e da América Latina, articulou os interesses dos países em desenvolvimento nos foros internacionais e aumentou extraordinariamente o nosso protagonismo internacional. Atualmente, o Brasil é um ator internacional de primeira linha, um interlocutor indispensável em todas as negociações internacionais, um contraste evidente com a nossa posição claramente subalterna no cenário mundial, quando praticávamos uma política externa de país periférico e o nosso horizonte estratégico se esgotava na possível adesão à ALCA. Essas são todas conquistas muito significativas que mudaram o Brasil e seu papel no mundo, que mudaram, sobretudo, a vida das pessoas. Entretanto, senador Paim, quero aqui dar um relevo especial a um aspecto dos governos recentes do PT que muitos temiam em não reconhecer, que muitos temam em não reconhecer, o seu caráter radicalmente democrático. É muito importante a gente ressaltar isso aqui, senador Paim. O senhor há pouco fez um pronunciamento muito importante defendendo a transparência das nossas decisões com o fim do voto secreto. E o governo do Partido dos Trabalhadores, com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, tem apostado alto na transparência administrativa, como nenhum outro governo tinha feito no passado. Veja só que nós temos hoje organismos fiscalizadores que não tínhamos no passado, com as mesmas condições que tem hoje para fazer a fiscalização. De fato, a emergência de todas essas novas políticas exitosas deu-se no contexto do fortalecimento da democracia brasileira. A transparência administrativa e a independência dos poderes foram reforçadas. Não houve fragilização do legislativo e do judiciário. Não ocorreu da mesma forma, ao contrário do que aconteceu no governo anterior, a busca de um mandato adicional. É muito importante, o presidente Lula cumpriu integralmente a regra do jogo do começo ao final, ele não mudou a regra do jogo no meio do jogo. E isso aconteceu no governo de Fernando Henrique Cardoso, quando articulou com sua base aliada, inclusive com denúncias de compra de votos em relação a outros integrantes de outras bancadas para garantir a emenda da reeleição, em benefício próprio. Veja só que ele mudou a regra do jogo em benefício próprio, em pleno exercício do mandato. Isso não aconteceu com o presidente Lula. Não ocorreu da mesma forma. Ao contrário do que aconteceu no governo anterior, a busca de um mandato adicional, apesar da popularidade do presidente Lula ter superado, já no final do seu governo, espantosos 80% de ótimo e bom. Ainda que tenha tido toda essa popularidade, Lula não se valeu dela para mudar a regra do jogo. No que tange aos desvios administrativos, algo muito explorado pela mídia tradicional, uma análise fria do período histórico recente do Brasil demonstra que o governo Lula foi o que mais contribuiu para o combate à corrupção, ao atacar as suas causas e os fatores que acarretam. Em primeiro lugar, o governo Lula fortaleceu extraordinariamente as instituições de controle da administração estatal e promoveu intensamente a transparência da gestão pública. As operações da Polícia Federal foram multiplicadas por 18 em relação ao período anterior, tendo chegado a cerca de 1.200 ao longo do governo Lula. A Controladoria Geral da República, motivo de chacota pública no governo anterior ao de Lula, tornou-se uma eficiente instituição que fiscaliza com rigor as verbas federais destinadas aos municípios. As procuradorias e o Ministério Público foram igualmente fortalecidos e hoje desempenham suas funções com independência e desenvoltura. Extinguiu-se a triste figura do engavetador-geral da República, antigamente senador Paim. As denúncias eram feitas, mas não eram acatadas, eram engavetadas. E agora nós temos uma cena nacional, da política nacional, em que os órgãos todos têm atuado com plena liberdade no exercício das suas funções. As procuradorias e o Ministério Público foram igualmente fortalecidos e hoje desempenham suas funções com independência e desenvoltura. Extinguiu-se a triste figura do engavetador-geral da República, com a escolha de procuradores independentes, indicados pelo corpo técnico das instituições. O notável fortalecimento do judiciário, ocorrido em período recente, também contribuiu para que os ilícitos fossem apurados com maior rigor e celeridade. Ao mesmo tempo, com a criação do Portal da Transparência e outras medidas semelhantes, como a recente aprovação da Lei de Acesso à Informação, a administração pública federal tornou-se muito mais receptiva ao detergente da luz do sol, para usar a expressão famosa do juiz Luiz Brandeis. Evidentemente, tais medidas aumentaram as denúncias, fundamentadas ou não, de casos de corrupção, o que pode ocasionar a falsa impressão de que a corrupção aumentou durante os governos do PT. Mas, na realidade, aumentou foi a apuração, aumentou foi a transparência e a intensidade dos resultados das investigações. A mídia conservadora, que confessadamente atua como um partido de oposição, tende a reforçar essa falsa impressão, muitas vezes exagerando o escopo das denúncias e, por vezes, apresentando simples suspeitas, algumas sem nenhum fundamento, como provas irrefutáveis de culpabilidade. No caso específico da ação penal 470, que também chamam de mensalão, e outros até atribuem como um mentirão, a história se encarregará de provar que esse julgamento esteve repleto de distorções, exageros e grosserias e injustiças praticadas contra pessoas que não mereciam o que lhe foi atribuído de culpabilidade. Pessoas íntegras, honestas e que trabalharam a serviço da construção desse Brasil e que foram levadas à execração pública por conta de um julgamento que não se ateve às provas, mas também teve um quê de decisão política de tentar atingir essas pessoas. Num julgamento essencialmente político, a teoria do domínio do fato transformou-se na tirania da hipótese pré-estabelecida, a hipótese construída a priori para tentar desconstruir o PT e seu projeto de um país mais solidário e justo. Senhor presidente, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, numa breve síntese, podemos afirmar que, ao longo dos governos do PT, o Brasil aumentou sua importância econômica no cenário pós-crise, ao contrário do que aconteceu com as nações mais desenvolvidas do mundo. Assumiu a liderança internacional em energia limpa e na exploração da biodiversidade, em um momento em que o desafio de construir uma economia verde com baixo índice de carbono mobiliza todo o planeta. Avançou em seu papel destacado na produção de alimentos, em uma conjuntura internacional que projeta déficit crescente entre oferta e demanda de produtos agrícolas. Revelou seu imenso potencial de exportador de petróleo e derivados após a descoberta dos grandes campos petrolíferos do pré-sal. Aumentou seu protagonismo internacional graças a uma política externa ousada e criativa. Construiu um importante mercado interno de consumo de massa com a inclusão social de dezenas de milhões de famílias e consolidou suas instituições republicanas e o Estado Democrático de Direito. Construiu-se, sobretudo, um país mais justo e solidário, um país onde há lugar para todos os brasileiros. Não obstante, nada disso é reconhecido pela mídia conservadora, que detém o oligopólio da informação no Brasil. Essa mídia e boa parte da oposição apostaram as suas fichas políticas no sucesso do paradigma neoliberal. Entretanto, tal modelo fracassou estrondosamente na maior parte dos países da América Latina, o que levou ao surgimento de governos populares de esquerda e centro-esquerda na região. Com a crise do capitalismo desregulado nos países centrais, o neoliberalismo perdeu a sua hegemonia ideológica no mundo inteiro. Já não consegue articular uma proposta política crível e consistente. No Brasil, a oposição e seu principal partido, a mídia conservadora, não tem também propostas alternativas viáveis. Não tem sequer um discurso racional e consistente. Dedicam-se com afinco histérico e estéril à sucessão interminável de denúncias vazias e distorções, quando não as falsificações grosseiras. Parecem incapazes de entender o que aconteceu no Brasil dos últimos 10 anos. Parecem incapazes de conviver com a realidade. Parte da nossa mídia tradicional, particularmente, parece conviver melhor com figuras do submundo do que com a verdade. O colapso ideológico do neoliberalismo levou os grupos conservadores brasileiros a abraçar um neo-udenismo tardio, tão estridente quanto vazio de propostas e argumentos. Esse neo-udenismo é, assim, a viúva ideológica do neoliberalismo e de suas políticas fracassadas. Mas a tragédia maior do neo-udenismo não é seu moralismo de ocasião, é seu afastamento da realidade. Esse distanciamento da realidade, que beira a esquizofrenia, é muito preocupante, porém não é o único. Há também o claro deslocamento entre a opinião pública e a opinião publicada. A primeira dedica ódio profundo ao PT e seus governos, já a segunda consagra Lula e Dilma com recordes de popularidade. Senador Paim, já disse aqui da outra vez e repito, é incrível compreender como é que Lula e Dilma detêm as maiores avaliações positivas da história republicana e, ao mesmo tempo, são os governos mais atacados pela mídia. É muito difícil compreender, mas mostra claramente que a opinião pública não é igual à opinião publicada. A opinião que as pessoas têm do presidente Lula, a opinião que as pessoas têm da presidenta Dilma é uma opinião positiva, porque percebem o seu esforço em acertar, a sua determinação em fazer do Brasil um país melhor para todos. E é com esse conjunto de informações, senador Paim, que nós iniciaremos amanhã, lá em São Paulo, as comemorações dos 10 anos de governos do PT, de Lula, de Dilma. Uma comemoração que visa potencializar o legado desses 10 anos de gestão pública voltada para os menos favorecidos, aqueles que mais necessitam. É um governo que fez decididamente uma opção preferencial pelos pobres, como preconizava a teologia da libertação das comunidades eclesiais de base na década de 80 e 90. O governo do presidente Lula, o governo da presidenta Dilma, é um governo preocupado em fazer o melhor para o nosso povo. Tais recordes de popularidade não aconteceram por acaso. O povo, ao contrário daqueles que não querem ver, soube reconhecer quem trabalha para o seu benefício. O povo soube reconhecer em Lula um líder autenticamente popular que tomou as decisões políticas que mudaram a história recente do Brasil e que mudaram, sobretudo, a vida de milhões de cidadãos antes excluídos. Decisões que outros podiam ter tomado, mas não tomaram. E agora invejam quem as tomou. O povo brasileiro não se deixou contaminar pelo ódio que move aqueles que não querem o avanço do Brasil, que impedem um real debate democrático. O povo brasileiro, ao contrário dessa pequena elite de ressentidos, é movido pela generosidade, pela esperança, pela vontade de avançar ainda mais em conquistas que melhorem a sua vida. O povo brasileiro é, acima de tudo, sábio. Sabe que a esperança venceu o medo, que venceu o medo vai vencer também o ódio vazio e estéril dos que não entendem esse novo Brasil que está se criando. O povo brasileiro sabe muito bem que o PT e seus aliados têm feito muito bem ao Brasil. É assim, senador Paim, que eu concluo esse pronunciamento dizendo que temos muito o que comemorar, sim, e temos muito o que debater com os nossos aliados e com os adversários, aqueles que inventam todo tipo de argumento para diminuir, ou numa tentativa de diminuir, a importância do legado deixado pelo presidente Lula e que está sendo construído agora pela presidenta Dilma. Mas nós podemos, de cabeça erguida e de peito estufado, afirmar para o povo brasileiro que estamos no caminho certo e que o Brasil dos últimos 10 anos, com Lula e com a presidenta Dilma, é um Brasil muito melhor do que o Brasil deixado por Fernando Henrique nos 8 anos em que esteve à presidência da República. Era o que tinha a dizer, senador Paim, muito obrigado.